NET31. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia! Olha eu aqui de novo. Vocês acharam que eu estava de férias, mas eu não estava. Eu estava cuidando de minha mãe, que estava precisando. E aí eu volto aqui nessa manhã triunfal com sol. Imagino que esteja sentindo falta aqui do meu motorhome atrás, mas também está numa casa gostosinha, porque nada como estar na casa da gente. E essa é a minha casa do futuro, alguma coisinha assim, sabe, bem assim, né? Para quem está nos vendo, né, não só nos escutando, sabe que eu gosto de mudar os fundos de tela aqui que estão comigo. E eu estou muito empolgada, faz acho que umas 2 semanas que eu precisei ficar fora para cuidar da família. E volto hoje, nessa quinta-feira ensolarada, com a Isadora, que é uma pessoa muito querida. A Isadora trabalha na mesma empresa que eu, né, na Sol Agora. Ela é... Nossa, nem vou falar não, senão vou ficar aqui, ó, só puxar o saco da Isadora. Mas ela é excepcional, tá bom? Ela é minha grande parceira, eu em projetos, em portfólios, agora em processos. E é disso que a gente veio falar hoje aqui, nessa quinta-feira. Eu vou me apresentar, depois a Isa vai se apresentar também. Bom, para quem não sabe, meu nome é Vanessa Blas. Né? Eu sou mestre e doutora em gestão de projetos. A minha linha de pesquisa tem sido empreendedorismo corporativo e agilidade organizacional. Mas, olha a novidade aqui, a partir de 2024, graças a um bate-papo que eu tive aqui com a Liana também, que está nos acompanhando, está, né, nos auxiliando, eu vou começar a estudar sobre neurociência. Estou me aprofundando também em algumas coisinhas de ESG, até com a Isa também, a gente faz um grupo de trabalho de estudos para isso também. Então, a minha linha de pesquisa deve acrescentar algumas outras coisas a partir de 2024, e eu estou bastante empolgada por isso. Eu estou hoje eu sou uma mulher branca, né, cabelos castanhos claros. Os cabeleireiros falam que é loiro escuro, mas de loiro eu não acho que tem nada no meu cabelo não, tá? E aí eu estou com o meu cabelinho assim de lado, né, jogadinho, para fazer um charme, solto, estou com um fone grande, com um microfone aqui na boca também, estou com uma blusinha rosa, aquelas blusinhas de ginástica que a gente usa, porque acordei 5h30 assim, fui fazer atividade física, para voltar a dar um ânimo aqui também. E atrás, né, o meu fundo é um fundo de tela com uma casa bem gostosa. Ela é aberta, assim, então ela tem umas portas de vidro. E lá no quintal tem uma piscina nos esperando, porque está calor hoje aqui em São Paulo nessa manhã. E vamos que vamos, bem, bem animadas. E aí agora eu vou passar a palavra para a Isadora,
para
ela se apresentar também.
Olá, bom dia, gente. Primeiro, estou muito feliz de estar aqui, né? Minha primeira participação no podcast com a Van, que também é uma referência, né, para mim. Então, eu estou muito feliz. E ela vai arrasar agora com essa pós que ela vai fazer. Estou torcendo aqui por ela, né? Exato. E aí, meu nome é Isadora. Eu sou mineira, mas eu já estou em São Paulo já faz uns anos, né? Uns 10 anos, e aí nesse caminho aí de processos, de engenharia, acabei chegando na startup, que é só agora, e aí a gente está aqui nessa trabalho que está sendo muito legal, a gente está conseguindo aprender muita coisa, e aí estou animada para hoje. E aí falando um pouquinho aqui de onde eu estou, né, estou num quarto que é um escritório em casa aqui, todo branco, e tô com a camiseta azulzinha aqui, uniforme do trabalho, de óculos, também tô com um fone, sou uma mulher branca e tenho cabelo, tá médio agora, castanho escuro.
Boa! A Isa, ela é engenheira de formação, né, Isa?
Isso, eu sou engenheira de mecânica de formação.
Olha que
tenho
legal.
Tenho MBA em gestão de projetos.
Boa! Esse é meu... lá atrás, eu fiz uma pós-graduação em BI, e agora é uma pós-graduação MBA em neurociência, muito legal ali pela PUC, também muito incentivada pela Liana, também está voltando a estudar, muitas novidades por aí. E eu vou até aproveitar e dar um recadinho, para vocês ficarem cientes, para quem também não tiver ciência disso, o Agile Woman, ele continua, tá? A gente começou essa iniciativa lá em março, né? E a Liana, que está aqui nos bastidores, é a nossa líder, digamos assim, e a gente continua nessa iniciativa, nessa ação aí o ano inteiro, e ela deve evoluir para muitas outras coisas. Então, em breve teremos novidades para você que está aí, homens ou mulheres que estão nos assistindo agora, procurem saber um pouquinho mais. Eu acho que ali consegue colocar aqui o link para vocês, mas nos procurem para saber mais sobre essa iniciativa, que é muito, muito bacana e que vai seguir aí o ano todo e evoluir também para os próximos anos. Esse é um recadinho que eu gostaria de dar logo no início, para que depois eu não esqueça dessa mensagem, que eu acho super importante, tá bom? Não estava no script, não, mas eu adoro não estar no script das coisas. Todo mundo sabe disso. Bom, Isa, primeira
Fala,
coisa
Fábio.
que eu queria te perguntar, para contextualizar o pessoal que está nos seguindo, que está nos escutando, você vem da engenharia mecânica, que é muito top, né? E aí, por que que é muito top? Porque normalmente não é uma faculdade. Quantas mulheres tinham nessa faculdade? Só para eu tirar uma dúvida.
Então, a minha sala era uma exceção que tinham 10 mulheres, né? Mas os professores falavam isso, que geralmente é uma, duas na mecânica. Não, não, tá crescendo, né? Mas na época a
Sim.
gente era uma exceção, assim, 10 mulheres em 140, né? Então,
Ah, olha que legal. Menos
não
de
tem.
10%. Da minha época também foi uma exceção, tinha acho que 4. Acho que era 10% da sala, enfim, e a gente foi seguindo aí. Então, isso é muito legal também, de a gente falar. E aí, a Isa, ela seguiu uma profissão, uma carreira, né, muito voltada a processos. E aí eu vou perguntar para você, Isa, duas coisas que eu gosto sempre de iniciar o nosso bate-papo. O que é processos e como que processos foi parar na vida da Isa?
Ah,
Foi
legal.
intencional? Foi sem querer? Conta essa história para gente.
Van, então, o que é processos, né? Processos, projetos geralmente é o que você faz uma vez para entregar algum resultado, certo? Processos, ele é uma coisa que você vai fazer sempre a mesma coisa para entregar o mesmo resultado. Então, assim, a gente trabalha ali no processo, estuda como as atividades devem ser realizadas. Para a gente, a partir de uma entrada, que seria uma matéria-prima, uma informação, pode ser uma matéria-prima ou um material, ela sair com aquele resultado desejado que a gente espera, principalmente para entregar para clientes, né? Geralmente tem um cliente depois que você passa pelo processo. Então, esse é o conceito ali. E a parte de processos na minha jornada aí, ela começou na faculdade, na verdade, né? A faculdade de engenharia era puro entender processos. Então, ali que eu comecei já a estudar, a ter contatos. E aí, na vida profissional, eu vim de uma siderúrgica. Eu tô em startup, depois passei, primeiro passei para banco, depois para uma startup, né? Mas a maior parte da minha carreira foi em indústria siderúrgica. Então, lá eu já comecei a ter contato com o processo produtivo, primeiro processos de logística, e ali eu já comecei a fazer melhoria de processos, comecei a estudar e a me aprofundar mais, né? Tem os green belts, yellow belts da vida, né? Então é melhoria contínua. A empresa que eu trabalhava é grande no mercado, então ela tinha muito esse viés de qualidade de processos. Então ali fui construindo, assim, foi. Eu vejo, pelo menos o pessoal que eu sou amiga hoje até da faculdade, todo mundo acaba indo um pouco para esse lado de processos, que é muito, eu gosto muito, né? Então, veio toda essa jornada até chegar ali no banco, que aí era saí do mundo ali físico e fui para o mundo ali digital, né? Tudo estava acontecendo atrás de um computador, de um sistema.
Sim.
Então foi essa foi a grande transição que eu fiz de carreira, mas eu levei todo o conhecimento ali do siderúrgico, né? De você olhar uma chapa de aços com defeitos e tal, e você trabalhar isso na indústria. No banco. E agora na startup também, como tem muita sinergia ali com o que era no banco, agora é mais aprofundado, né? Tô vendo mais coisas estratégicas, até operacionais, a gente consegue ter esse fluir nesses dois extremos, né? Então
Sim,
é bem
e o que é legal
legal.
assim é porque eu nunca tinha trabalhado numa startup, sempre em grandes empresas. Tudo bem, por trás da nossa da fintech há realmente um grande grupo de investidores, enfim. Mas a gente constrói do zero realmente. Então, quando a gente, a Isa passa por esse desafio também, de construir a área de processos e mapear as áreas também, que são áreas muito novas, que estão em evolução, né? E é nesse sentido que processos e projetos trabalham muito juntos, né? Então, a gente, esse mapeamento, né, inicial, e esse trabalho que a Isa faz, de avaliação dos gaps, avaliação dos pain points, muitas coisas assim, nos ajuda dentro da gestão de portfólio, né? Porque desse mapeamento, inclusive, desse estudo que ela faz, vou chamar assim de estudo, muitos projetos são iniciados, são vistos como necessários, né? E depois priorizados. Então, a gente criou uma sinergia muito grande por conta dessa característica que a gente tem hoje, por ser uma empresa, de estarmos numa empresa muito nova, né? Muito recente. E o mais bacana disso é que às vezes a gente olha algumas startups como as novas, porque é muito novo, são 2 anos, indo para o terceiro ano, né? E aí essa importância que desde o início foi dada, porque a Isa vai fazer 1 ano aqui já com a gente, de ter os processos organizados, né? Ter os processos mapeados, né? E aí pensar na melhoria contínua, né? Então vamos entender o que nós estamos fazendo, vamos mapear essas dores e esses gargalos, e aí a gente vai trabalhar para que nós possamos ser cada vez mais competitivos no mercado. É essa que a leitura que eu vejo. Isa, primeira, antes da gente entrar ali na parte da estratégia, que a gente trabalha muito em conjunto e vai avançando, quando você chegou na Sol, qual foi o primeiro desafio que você enxergou? Porque quando eu vim para a Sol agora, eu fui a funcionária número 3, então não tinha nada, então eu sabia que realmente. 3, porque depois do presidente e da pessoa do compliance, né? Porque precisava ter. Mas chegamos todos juntos ali no mesmo mês. Mas, assim, eu sabia que eu tinha um grande desafio de ajudar a criar a empresa, ajudar a criar o produto, né? E dentro de poucos meses, né? Então, assim, já chega na vantagem competitiva, já chega com investimento e pensando já no retorno desse investimento. Quando você veio para a Sol, né? Para a Sol agora, que é onde a gente trabalha, você pensou, puxa vida, qual foi o teu pensamento? Não vou nem induzir assim. O que que você veio? E aí, nesse momento, o que que você falou, olha, eu vim para isso, mas eu descobri que tem alguma coisa muito maior, e aí, qual que é a dica que você dá ali depois que você descobriu, se é que você descobriu alguma coisa muito diferente do que você estava esperando?
Eu descobri assim, aprendi muito em 1 ano, acho que foi por um aprendizado de 3 anos, né? E aí, o que eu acho que foi mais, para mim foi mais desafio, e eu gosto, né? Mas é a parte de tinha muita coisa por ser uma startup, um mercado novo que nem a gente conhece. Então, assim, geralmente você chega nas empresas, ah, tem uma política, já tem as normas, você desdobra para o operacional, você já tem um caminhozinho feliz ali. Aí aqui foi, comecei a me deparar com coisas assim. Hoje a gente tinha que testar para saber se o próprio processo funcionava. Então, isso para mim foi uma novidade no sentido de você não ter nada antes, sabe? Antes você testa para fazer melhorias e tudo mais, mas já tinha um conhecimento prévio daquele assunto, de um determinado processo. Mas aqui no nosso na nossa configuração, né, de startup e também um mercado novo, que é a Energy Tech e tudo mais, a gente está tendo que aprender todo dia, assim, com os processos, para a gente ir adaptando, assim, olha, esse processo não funciona para esse mercado, a gente precisa trabalhar aqui. E aí, quando eu percebi isso, foi quando eu comecei a falar, a ter uma atitude mais de, gente, vamos, é isso que a gente chegou num ideal, mas não perfeição, do que a gente conhece. Então, vamos colocar ele para rodar e a gente coleta feedbacks. E aí, assim, né? PDCA e acho que feedback tem tudo a ver também com organizações ágeis para a gente ir constantemente adaptando a estratégia.
É isso. Ó, eu vou até. O André estava colocando aqui os depoimentos dele. A Sandrinha entrou aqui também. Grande beijo e tal para você. Né, em breve, quem sabe a Sandrinha tem coragem de também participar aqui. Aí o André estava colocando, inclusive, que ele também estudou ciência da computação, fez o mestrado, fez técnico e tinha pouquíssimas mulheres, né? E na turma dele. Então, assim, se você tem vontade de fazer alguma coisa diferente, eu gostaria de dar esse recadinho aqui também para vocês. E também para os homens, que também às vezes querem fazer estar em uma profissão, aprender algo diferente do que está acostumado ali, do que a gente está acostumado a ver. Então, a gente tem que ser feliz, né? A Isa e eu vou falar em nome da Isa também, nós somos muito felizes no que fazemos. A gente gosta muito do que faz. Aí esses desafios se tornam impulsos, sonhos e desejos, e a gente quer ir mais para frente e quer evoluir, porque a gente gosta do que faz. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Tudo bem, eu dou aula, tem várias outras coisas que eu faço, mas tudo que eu faço eu fico muito, muito feliz. E eu vou falar para vocês: a área de tecnologia nem era a minha opção, eu fui fazer porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade que eu queria fazer na época, que era a pedagogia. Mas o universo, o mundo, Deus aí me mandou e eu sou muito, muito grata, eu gosto muito do que eu faço. E aí a Isa me trouxe aqui algumas palavras que têm tudo a ver então, com agilidade. Então ela já veio e já colocou. Quando a gente veio para Sol agora, a gente veio para construir a empresa. Cada uma nas suas áreas, né, e tudo mais, com as suas contribuições. Então, é uma coisa que o André colocou aqui. A gente veio para construir a área e para construir o produto, a empresa, os processos e a cultura. Então, eu brinco, inclusive, que eu não tenho mais vontade de trabalhar numa empresa grande, como eu já trabalhei até então, porque se vier uma oportunidade muito legal, ok, mas isso lá, daqui milhares de anos, porque eu pretendo ficar aqui na Sol agora até, né, for necessário. Mas olha que bacana, na construção de uma empresa, que a gente fala até de agilidade em negócios, a gente tem oportunidade de seguir a agilidade, né, da melhoria contínua. Então, de você começar uma área com o melhor que você pode, com o melhor do conhecimento que você tem. A partir desse estudo, né, dessa análise, a partir desse mapeamento, você começa a pensar em PDCA e aí melhorando. Então, a gente fala, às vezes, muito que a agilidade está voltada aos produtos, às entregas, aos projetos, mas, na verdade, a agilidade está voltada também às áreas, né? Voltada na construção e na melhoria, né, nesse mapeamento das áreas. E é isso que a Isa tem contribuído muito em relação a isso. Então, às vezes, você fala assim. Outro dia veio a Luciana D'Adazio aqui, e ela é uma grande inspiração para a gente também. Ela veio para falar sobre a comunidade de agilidade que ela criou dentro da Capgemini. Inclusive, ela ganhou um prêmio agora recentemente. Um beijo, Lu. E assim, ela começou do nada. Ela viu uma necessidade, ela viu uma dor também das pessoas, e aí ela pensou: puxa vida, por que que a gente não começa a falar sobre agilidade aqui dentro? Por que que a gente não constrói algo? E aí isso foi evoluindo, foi ganhando uma grande força. Teve um dia que eu fui lá conversar com o pessoal para falar, inclusive, do poder que a gente tem dos estudos, né, de mestrados e doutorados, o quanto isso pode nos agregar aí no nosso dia a dia. E ela foi evoluindo. A mesma coisa acontece aqui com o trabalho da Isa. Ela nos ajuda a enxergar quem nós somos no momento. É bonito isso, mas assim, o que que é a empresa? O que são as áreas, né? Isso é importante. O que que as pessoas estão fazendo no momento e o que isso se encaixa no que aonde a gente quer chegar? Aí vem a parte da estratégia organizacional que a gente trabalha. E a gente acaba sendo muito criativo em relações, porque a gente tem abertura também. Então a gente pensa assim em formas pouco fora do que é projetos e processos, para a gente alcançar ali os nossos objetivos de mapeamento de processos, de criação de políticas, de entender qual que é a estratégia organizacional para isso virar ali. Né, o nosso dia a dia, o nosso trabalho. E a Isa vem, né, e nos ajuda nessa estratégia organizacional que, a partir do mapeamento dela, a partir do trabalho da Isa, nós temos ações dentro da empresa que são mapeadas e que viram nosso portfólio, né? Então, as iniciativas que precisam ser automatizadas, algumas viram projetos. Né, de fato, algumas viram programas, porque a gente entende que vira uma complexidade. Tem várias entregas que compõem essa resolução de um problema que é encontrado nesse mapeamento para a gente levar. Isa, dentro dessa migração aí de processos que nos ajuda na estratégia organizacional, antes da Sol Agora, você já via. Você já tinha sentido isso, né? A importância dos processos, né? Da área de processos para a estratégia organizacional, ou foi uma ficha que caiu agora e você falou assim: nossa, eu já ajudava aí antes, mas eu não tinha conta, ou foi alguma coisa que aconteceu agora? Como que essa parte de processos com estratégia organizacional chegou na tua vida?
Ô, Van, essa parte foi na Sol, com certeza. Foi nesse processo de. Ah, eu achei que eu ia só chegar e mapear os processos, né? Fazer fluxo, fazer os
Avaliar
documentos.
se a política estava ok, né?
É isso. Aí você chega e, assim, não. Ou não. A gente nem tinha ali ainda o repositório lá de processos, né? Que agora a gente tem, tudo mais. Mas isso é só a cereja do bolo, né? Eu acho que foi muito legal você, a gente, nessa construção de mapeamento, aí, começar a se questionar. E se permitir também falar assim: nossa, onde que eu preciso melhorar ou aprender ou que eu não sei, né? Eu acho que esse foi uma pergunta bem importante, de deixar o processo acontecer, tem a curva de aprendizagem, e aí aproveitar isso mesmo, sabe? O que que eu estou fazendo? Qual que é o meu lugar aqui, né? Deixa eu tentar entender. E aí foi nessa construção que eu acho que a gente começou a ter muita sinergia. Começou a ver, a gente tem projetos que vão impactar em processos, e a gente não. Depois a gente perde essa informação no processo, né? Ali, eu mudei, mas onde que eu vejo que mudou? A empresa toda não está enxergando, é só aquela pessoa daquela área específica. Então, aí isso você começa a montar o quebra-cabeça, né? E aí uma parte disso que ajudou muito foi a gente fazer o mapeamento ali da cadeia de valor. Então, isso foi ajudando agora, né? A gente já vem fazendo isso e hoje eu acho que a gente já sentou para conversar que a gente consegue ter uma noção dali dos portfólios, o que é importante para processos, e a gente vai vendo que no dia a dia a gente consegue encaixar uma coisa na outra, né?
Sim.
Então, isso foi bem legal, mas foi nesse processo de aprendizagem que a gente estava falando. Não era uma coisa que eu falei, vou chegar e vou fazer isso.
É, nossa, vou, e engraçado isso que a Isa falou, porque assim, a Isa, o trabalho de processos, ele impacta a área de projetos, porque dali saem alguns projetos, algumas iniciativas, algumas necessidades. Projetos também impacta a área de processo, porque quando a gente está falando de melhoria, que a gente está falando de implantação, algumas coisas são alteradas, né? E aí a Isa precisa sempre estar muito ali, muito próxima, e por ser uma startup, uma fintech, isso nos ajuda bastante, porque a gente tem essa proximidade. Então a Isa, ela está ali muito em conjunto para entender se a forma como a gente está pensando em entregar aquela solução está coerente e é mais adequada. E é algo que eu nunca tinha passado em outras empresas tão perto. Né? Então, assim, geralmente a área de processos ela ficava um pouquinho mais distante. E o que que acontecia? A gente entregava um projeto e depois a gente percebia que aquele projeto estava alterando alguma coisa muito importante e talvez a gente não tivesse entregado da melhor maneira possível. Hoje a gente corre menos esse risco, porque a Isa está sempre muito atenta ao que a gente está fazendo e a gente também está muito atento e ajuda de alguma forma. A Isa também. O André até colocou aqui, vale compartilhar o que vocês têm usado de processos ágeis, né? PPM, PMN, ferramentas como Bizagem, etc. E depois, Isa, eu gostaria de falar dos nossos jogos corporativos, né? Do que a gente está fazendo. De gestão do conhecimento, aprendizagem organizacional. Para complementar esse trabalho que a gente faz, que acaba sendo diferente mesmo, né? Diferente, coisas que a gente não tinha passado em outras empresas, e para que a gente possa trabalhar da melhor maneira possível, além das ferramentas básicas de projetos e processos, a gente resolveu criar não é só criar, a gente resolveu incrementar ali o nosso trabalho com outras ferramentas que não são tão de processos e projetos, mas que nos ajudam ali na estratégia organizacional. Isa, conta um pouquinho aqui para a gente sobre essas ferramentas, ferramentas que você também já usou no passado, que a gente hoje não usa, mas que você acha importante, para dar uma dica aí para o pessoal.
Tá. Eu vi aqui, o que que é o BPM é Business Process Management, né? Então é gestão de processos de negócio. Então ali tem uma série de a gente, tem o PMBOK, né, de projetos. A gente também tem processos, um livro que é de uma associação. E a gente ali é o que a gente está fazendo hoje, né? O que que eu estou trazendo aqui para a Sol. Desde o começo já era essa ideia de fazer o BPM, mas eu entendi que a gente precisava entender nosso contexto atual e criar uma base, né? Vamos dizer assim, uma fundação ali dos processos. Então a gente precisa ter alguns processos mapeados. A princípio era para ser 100% dos processos mapeados, então eu fiz uma lista gigante de processos. Falei, vou começar e vai ser fácil, né?
Isso.
Aí, conforme a gente foi fazendo, falou assim, faz sentido a gente mapear esse processo? Porque, assim, não é que ele não é importante, mas ele não vai impactar na estratégia tanto quanto outros. Então, a gente vai construindo isso para depois trazer indicadores, para trazer controles também, né? Então, se você tem o processo ali visível, você consegue. Facilita todo o processo mesmo de estruturar as atividades, né? E aí a gente tem usado o BPMN, que é aí a no, é Business Process Model Notation, que aí é a notação mesmo, é uma notação internacional e ela serve para. Eu gosto dela porque ela serve de. Como fala? Ela ajuda na entendimento da linguagem, né? Então, uma pessoa de negócio, da área de negócio, vai conseguir se comunicar com uma pessoa da área até de tecnologia, porque tem um simbolizinho, é um ícone, né, que a gente usa para determinar se é um processo automático, se vai uma API, se é um processo manual, se é um processo de usuário. Então, é bem legal isso. E a ferramenta que a gente está usando hoje chama Camunda. É meio diferente, né? Eu usava o o Visio antes, e aí agora a gente está usando, nas outras empresas, né, usava mais o Visio, que é da Microsoft, mas aí a gente descobriu essa, que ela também tem possibilidade de automação, que é onde a gente está hoje, né? Já fez alguns mapeamentos, e que nem o André aqui, eu vi que ele falou que não tem uma empresa que tem 100% dos processos mapeados. É verdade, mas agora eu sei por quê. Assim, seria um sonho ter tudo, mas também não faz sentido, sabe? A gente ter 100%, mas a gente precisa ter aqueles que realmente são importantes e alinhados na estratégia, né? E aí agora com a parte da anotação, tá, a gente já fez o trabalho num projeto, né, Van, que foi bem legal, que a gente construiu um manual ali, junto processos, área tecnologia e produtos, para a gente traduzir ali. Então, o que que aquele processo está impactando nos nossos serviços, aí é bem arquitetura ali de tecnologia, que não é muito minha área de conhecimento, mas a gente conseguiu traduzir numa linguagem que próximo projeto que tiver, a gente tem uma documentação que vai facilitar a construção, né? Qualquer alteração que a gente tiver no processo, ou se a gente for fazer um projeto ali, especificamente nesse ponto, você já tem mapeado várias coisas ali que você precisa entender antes de começar, e não, se a gente já não vai mais precisar descobrir fazendo, né? A gente está aproveitando o conhecimento
Exato.
para depois replicar.
O que que acontece? Eu vou achar o link aqui, não sei se é bem fácil isso. O que que acontece? A gente estuda muito. A gente tem até o nosso momento, chama Café com Ideias, toda sexta-feira. E aí é lá que a gente apronta e a gente fica pensando e a gente vai convidando algumas pessoas também dentro da empresa para trabalhar com a gente. Então, no Café com Ideias é que a gente fala: olha, essa semana eu aprendi algo tão bacana. Ou a gente fica trocando também mensagem no WhatsApp quando vê alguma coisa. E aí a gente viu que um mapeamento de processo da cadeia de valor, né, que a gente está acostumado, que junta toda. E a gente adaptou essa ferramenta de mapeamento de valor, trazendo processos com tecnologia para criar a documentação, inclusive. Então, a Isa, a gente avaliou, né? Até porque a gente trabalha, aí vira até para um outro capítulo, a gente está trabalhando em conjunto para as certificações dentro da empresa. E aí, quando a gente estava fazendo o trabalho da ISO,
É ISO 9001, né,
a
de
ISO
qualidade.
9001 de qualidade, a gente tinha que avaliar quais eram os principais processos dentro da empresa. Então, mesmo as certificações, elas entendem que, assim, alguns processos são secundários, alguns processos são os processos principais da empresa. A gente começa com os processos principais, né, 80-20, como Pareto. Eu acho genial isso. Então, assim, cara, não dá para a gente fazer tudo, nada na nossa vida. Então, o que que a gente vai priorizar? Então, a gente fez todo esse estudo, né? Avaliou, por conta até desses mapeamentos, essas dificuldades que a gente vê, assim, falou assim: não, esse aqui é o principal do nosso produto ou do nosso serviço, e vamos mapear e dar prioridade a isso, e depois a gente vai vendo o que acontece com os outros. O que que aconteceu? A gente avaliou, e aí alguns projetos importantes também foram iniciados. Aí a Isa, junto com o pessoal técnico, né, técnico mesmo, de arquitetura, o líder técnico, de infraestrutura, de tecnologia, fez um trabalho mapeando o processo, né, a entrada, a saída, as ações, então, junto com a área de negócios também ajudando, e no mesmo trabalho, né, teve o complemento da Isa junto com a área de tecnologia. Então, ficou um documento muito completo. E esse documento usa como base, né, para a área técnica e da área de negócios entender, dentro da cadeia de valor, quais são os principais pontos, e a partir desse momento, qualquer alteração que vir a acontecer nessa parte da cadeia de valor, né, deve ser consultado esse documento. Então, a área de tecnologia, que tinha uma visão de tecnologia, uma área de negócio que tinha visão de negócios, hoje a gente consegue enxergar a visão do todo, né? E eu também não tinha visto acontecer tão próximo assim, né? Ou talvez quando a gente chega nas empresas isso já tenha acontecido. E eu fiquei assim, e foi um ganho maravilhoso a área de tecnologia, né? Essas pessoas tão técnicas ficaram muito empolgadas em entender o negócio, e a área de negócio consegue olhar e ver quais são os microserviços, quais são as partes mais importantes ali que são afetadas quando você pede uma simples alteração num projeto que impacta aquela parte da cadeia de valor, né, Isa?
Exato, foi bem isso, Van. E aí o BPMN ajudou, porque então o pessoal de tecnologia entendia o que a gente estava falando, que acontece no negócio, e aí ele traduziu isso para a linguagem mais técnica, mas você olha o documento, você consegue entender, ah, então, se eu mudar isso aqui, vai impactar essas estruturas ali de arquitetura, então não é tão simples assim, né? Tem uma infra mesmo por trás. Então foi bem bem legal. Eu também nunca tinha feito, mas esse trabalho ele veio também dessa da por a gente estar muito no conversando sobre a estratégia organizacional. É um projeto que vão vir mais vezes, assim, ou outros parceiros. A gente vai precisar para escalar mesmo aquilo, a gente vai precisar trabalhar nisso de novo. Então, assim, como a gente sabia que era uma etapa estratégica da empresa, como que a gente pode garantir que na próxima vez a gente não sofra tanto, né? Não fique alguma ponta solta. Assim, às vezes sempre vai ter, mas pelo menos não vai ser a mesma coisa. A gente vai
Sim,
aprender uma coisa nova, né?
eu falo que a vida é errar diferente, gente. Assim, eu não, não é, errar, eu tenho uma certa dificuldade, procurando aqui o link, eu tenho uma certa dificuldade em lidar com erros recorrentes, sabe? E tenho uma certa dificuldade em lidar com pessoas que estão sempre reclamando da mesma coisa também. Eu trabalho isso na minha terapia, inclusive. Porque cada um sabe o que é melhor para si. Mas a gente tenta estar sempre melhorando. Eu estou tentando achar aqui o link desse mapeamento de valor que a gente trabalhou para dar como dica, porque assim foi muito bacana. Aí, e a gente começou isso também porque a gente tem uma função muito importante dentro da empresa, que é a aprendizagem organizacional. Então, assim, a partir do momento que a gente faz todo esse estudo do mapeamento, a partir do momento que a gente tem projetos que estão sendo implementados, que mudam muito das coisas dentro da nossa organização, a gente teve um clique. A gente falou assim: bom, a nossa área é o mais próximo que tem desse conhecimento, né, que está pulverizado nas pessoas, que é um conhecimento tácito, que é um conhecimento ali que a gente está mapeando, trabalhando, entregando dentro das organizações. Então, por que também a gente não pegar esse conhecimento e transformar isso em uma aprendizagem organizacional para que todos possam ter conhecimento também? Então, assim, a gente podia muito bem pegar essas informações e deixar essas informações apenas no âmbito, né, no contexto ali dos nossos trabalhos. A gente falou, não é justo. Vamos multiplicar conhecimento. Porque a gente fala de aprendizagem organizacional, isso também tem muito a ver com agilidade. Agilidade fala sobre colaboração. Agilidade fala que as pessoas têm que trocar esse conhecimento. Um dos grandes ganhos que a gente tem ali de compartilhamento, por exemplo, num Extreme Program, é esse compartilhamento. Então, a gente começou a estimular isso dentro da nossa organização e preparar as pessoas e fazer com que as pessoas entendam, de fato, o que que a gente faz, o que que está sendo entregue, qual que é o nosso produto, como que é a nossa cadeia de valor, o que que é você... Se alguém perguntar sobre a nossa empresa, a gente acredita que todos devem ser capazes de responder. Aí a gente começa a chegar muito mais perto da estratégia organizacional. Por quê? Sabendo o que a gente faz, tendo conhecimento, as pessoas elas têm mais capacidade de nos ajudar a chegar perto da estratégia organizacional. E aí a gente começou a trabalhar não só no contexto de projetos e processos, a gente começou a trabalhar com as pessoas para que elas possam entender também o nosso produto, o que que a gente faz, e a gente acabou virando uma referência dentro da empresa, de olha, eu preciso fazer um comunicado, olha, eu tenho aqui um conhecimento que eu gostaria de compartilhar. E por quê? Porque a gente começou a nos aprofundarmos no que a gente faz. E aí a gente veio com ideias do tipo, vamos fazer talks? Ao invés de TED Talks, a gente faz só talks. Aí a imaginação vai, né? Ah, vamos fazer então num outro formato que é mais inspiracional ainda, porque o só talks ele tem o objetivo de fazer o letramento das pessoas, as pessoas conhecerem as outras áreas. E o Soul Thinking, ele é mais inspiracional. A gente começou a fazer pílulas de conhecimento, porque a Isadora, ela faz o mapeamento dos processos. A Isadora, ela entende, e ela, mas ela extrapolou isso, né? A área de projetos entrega novos projetos. Então, por que que a gente não começa a fazer um trabalho que vai além? E a gente começa a ensinar as pessoas a dar conhecimento, a dar uma luz ali do que a gente faz. E aí a gente foi também para a parte mais estratégica ainda de fazer com que as pessoas entendam o que elas fazem, né? Entendam o propósito dela dentro da empresa e começar a sonhar, que são as capas de revista que a gente fez, né? Então, assim, ah, tem o OKR que a gente senta e faz, não. Então, além do OKR de inspiracional, a gente pensou, por que que a gente não transforma as necessidades das empresas, os grandes sonhos das áreas e o grande sonho do nosso CIO em capas de revista, né? E aí, a gente publica isso, então todo mundo hoje que vai ao Soul Talks, muitas áreas também, explicar o que elas fazem, também trazem os sonhos dela e como isso pode colaborar dentro da organização. Então a gente olha, tenta enxergar como que aquilo pode ser mapeado, melhorias, mas também como que isso pode ser transmitido para as organizações. Ó, a Sandra coloca, eu sou QA. Mas já fiz mapeamento de processos na área de saúde para ajudar onde estariam os gaps, o que poderia melhorar e automatizar processos. E no status final, puderam ver que existiam áreas que faziam o mesmo trabalho e que uma área não tinha ideia que o fluxo do processo que iniciava com ela não tinha ponta final, ou seja, não tinha continuidade no fluxo do processo. E aí você olha isso, né, Sandrinha? Obrigada aqui pela sua contribuição. E como que você não pensa o quanto isso está muito próximo da estratégia? O quanto o resultado desse trabalho melhora ou pode melhorar a estratégia se as pessoas olharem e falarem, puxa vida, olha que importante dentro da organização. Não é mapeamento de processos, a gente até brinca, não é responder uma auditoria, é realmente mudar a empresa, né, e tudo mais. Aí a Sandrinha continua. As empresas desperdiçam o potencial de seus funcionários, alocando em processos pouco eficazes. Por outro lado, investir na melhoria dos conjuntos de ações permite reduzir as perdas e aumentar a eficiência. E aí entra até um pouquinho de RH, porque a pessoa fala assim, puxa vida, eu estou fazendo aqui algo repetitivo, errando sempre a mesma coisa, que eu acabei de falar que eu tenho um pouco de dificuldade com isso, e ninguém está vendo. E aí
Pois
você vem e aí você mapeando esse processo, né, Isa?
é. E aí o que ela comentou, que a área também não fazia ideia que não tinha outra ponta, né? Geralmente é o diagnóstico de empresas em silos, né? Então cada um tá olhando lá para o seu quadradinho e essa parte de processo ela também ajuda você a ser interfuncional. É olhar o processo. Então você tem a consciência e tem muitas pessoas executando aquilo de várias áreas, né? E você tira aquele viés de cada área com o seu processo. Todo mundo está interligado, é uma cadeia mesmo, por isso que vem da cadeia de valor. E fazer essa parte de eficiência, ela também é uma ferramenta para estratégia, né? Então, a eficiência, você vê eficiência de processos, tem que estar totalmente ligada ali nessas estratégias da empresa. Então, é bem esse exemplo mesmo. É uma realidade, né?
Ó, eu estou procurando aqui.
Ah, eu te mandei no WhatsApp o
Mandou,
link. Vou
achei
mandar aqui.
o uso das quatro etapas do Value Stream Map na resolução de problemas. É esse,
Isso.
será?
Esse que a gente
Boa.
começou, que a Van trouxe, e aí a gente foi adaptando para a nossa realidade. Foi exatamente isso. Ah, a gente fez no Excel primeiro. Aí a gente mostrou para o pessoal de TI. Aí falando, ah, por que que a gente não usa a ferramenta tal que eu tenho? E aí consigo
Ó,
colocar.
coloquei aqui no link para o pessoal ver. É assim, a gente começou a perceber também que, assim, às vezes para sentar e conversar sobre um projeto, é do Everton Santos, tá? Aí eu coloquei o link. A gente começou a perceber que para a gente começar a mapear os processos e fazer os projetos e sentar em discussões, avaliações, discussões e tal, não sei o quê, a gente, no mundo hoje, que é a ocitocina e redes sociais, e que todo mundo está numa reunião e pega um celular e bibibi, blá, 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 a gente estava também tendo muita dificuldade. Porque uma outra coisa que às vezes é, ah, nossa, outra reunião. Por isso que a gente foi também para os jogos corporativos. Ah, nossa, é outra planilha. Aí a gente começou a procurar formas de. Uso o BPPNN, uso o Camunda, uso não sei o quê. Mas a pessoa ter atenção, olha só, a gente tem que fazer esse malabarismo até para a gente mesmo. A pessoa ter atenção dentro de uma reunião. Para mapear esses processos, para fazer esses projetos, levantamento de requisitos e tudo mais, a gente temos que fazer de uma forma produtiva, né, que está todo mundo cheio de coisa para fazer e que chame atenção, né, que não seja. Então, a gente começou a procurar os jogos corporativos para nos ajudar nesse mapeamento. A gente foi extrapolando e daí vieram as pílulas. Para multiplicar esse conhecimento e com esse conhecimento multiplicado, o próximo mapeamento, o próximo projeto, acabou se tornando mais fácil, né, Isa?
É. Você já
Daí.
tem uma base ali, né? Você já tem. E aí entra um pouco, a gente fala, não vamos burocratizar o processo, mas muitas vezes, se você usa inteligentemente as documentações, elas servem justamente para fazer o contrário. Porque burocracia também é você ficar falando, tendo reuniões improdutivas, sei lá, uma
Exato.
semana. Quantas reuniões a gente tem que. Não vou nem falar que poderia ser um e-mail, né? Que nem poderia, nem precisariam ter existido se a gente tivesse feito ali da primeira vez, mas já ter a documentação, alguma coisa desse tipo.
Exatamente. E enxergar, né? Que é isso que a Sandrinha trouxe aqui. Caramba, eu estou fazendo dessa forma, porque assim, a gente construiu a empresa do zero, as áreas foram construídas e mesmo empresas grandes, às vezes a gente não enxerga o que a área faz. E aí o nosso trabalho é que as pessoas entendam o que elas fazem, como elas podem melhorar, que elas enxerguem quais são os pontos de melhoria, enxerguem que há uma luz no fim do túnel, porque a empresa onde a gente está, agora fazendo aqui uma coisa à parte, assim, ela nos permite isso, né? A gente tem um líder que é o nosso, que é o Neto, que é o nosso diretor, né? A gente tem um CIO que também nos permite fazer esses experimentos. Então, e aí a gente vai fazendo esses experimentos e vai galgando, vai, né, cavando a terra e a gente vai fazendo com que as pessoas também acabam evoluindo em seus conhecimentos, né, e também no entendimento do que a gente faz. A gente tem também o nosso diretor de operações, que é o Aires, que tem contribuído bastante. Aí, Isa, eu queria até que você contasse um pouquinho ali do trabalho que você fez com o Aires, que também nos ajudou na estratégia organizacional, porque como é que a gente fala de estratégia organizacional? A gente está falando de conhecimento, a gente está falando de mapeamento das coisas que a gente faz, a gente fala da sinergia de processos com projetos, porque um acaba alimentando o outro para melhoria contínua, que está muito ligado à agilidade. E recentemente, a Isa, ela fez um trabalho junto com o nosso diretor de operações, que é o Aires, que foi fantástico e que culminou na priorização, inclusive, do backlog das squads, né, Isa? E aí ela usou uma ferramenta muito bacana, uma ferramenta que foi indicada até por ele, mas que ela conhece ali, uma técnica. Fala aí um pouquinho, Isa.
A gente usou o FEMEA, que é Failure Mode and Effect Analysis. É mais para você analisar falhas, e geralmente a gente usa isso na indústria. Mas é assim, ferramentas é para você tem para usar, você pode adaptar o contexto. Então foi isso que ele fez, né? Ele foi bem inteligente, né? Mas ficou muito legal. Então a gente levantou todas as falhas, então foi mais brainstorming mesmo para levantar as falhas, é, analisar os impactos e começou a priorização e trouxe também ações ali. De acordo com as causas, a gente trazia, então ficou uma lista, só que a gente conseguiu priorizar. A ideia era trazer tudo o que tinha, todas as ações que estavam acontecendo de determinados assuntos da empresa, que estava muito linkado ali à cadeia de valor, né, os processos primários. E a gente trouxe isso nessa ferramenta com todo o time, e agora já está nos planos de ação, né? Então a gente acompanha o plano de ação, que tem uma parte que está em projetos, tem algumas partes que são mais operacionais mesmo, então é do dia a dia, que precisa ser implementado e acompanhado, mas foi deu visibilidade do que a gente precisava. A gente tinha um backlog lá dos projetos, e com isso foi possível agrupar as iniciativas. Às vezes tinha muitas ideias em aberto, mas era um projeto só, então
Exato.
é uma ferramenta interessante para você levantar essas falhas e conseguir ali trabalhar na causa e no plano de ação.
Ó, eu até achei aqui o que é FMEA e como aplicar. Eu vou colocar aqui, mas eu não sei se a Isa tem algum livro, alguma dica. E foi muito top isso, porque é isso, a gente, dentro do portfólio, a gente já falei um pouquinho sobre isso, a gente tem ali um pool de ideias. Essas ideias, em um momento, vão virar projetos, né, no momento adequado. O que que acontece? A Isa fez esse trabalho adaptado ali com o FEMEA, né, junto com o nosso diretor, e aí a gente viu que muitas ideias agrupadas traziam valor.
Sim.
E aí se transformaram essas ideias em um projeto específico. Outras ideias que estavam lá poderiam ser, inclusive, canceladas, porque não estavam mais de acordo com a estratégia da empresa. Estratégia essa que está dentro dessas capas de revistas que eu falei. Então, você tem as capas de revistas, você tem ali o direcionamento estratégico. Aí tem esse trabalho que a Isa fez, específico para a área de operações e riscos. E aí, dentro dessas áreas, a gente mapeou quais são as grandes entregas, né, os grandes temas, digamos assim, que vão nos ajudar a chegar nessa estratégia organizacional. E depois a gente fez um trabalho junto com a área de tecnologia, entendendo o que traria bastante impacto para as áreas, vezes o esforço. E aí você consegue priorizar. Olha, isso aqui traz bastante impacto, né? Fez o mapeamento das áreas dentro daquela cadeia de valor que a gente está falando, e com baixo esforço de tecnologia ou de um parceiro. Puxa, vamos priorizar isso primeiro. Simples assim, né? Parece simples, mas na hora ali, para ter essa ideia, e fazer com que as pessoas fiquem num trabalho constante para esse mapeamento durante semanas, você requer ali muita energia, muita técnica para fazer com que as pessoas se concentrem, várias pessoas mapeando, a gente juntou jurídico e tudo mais, se concentrem para que esse resultado aconteça. E não fiquem apenas uma pessoa olhando o celular, a outra não sei o quê. Então, aí vem a parte dos jogos, aí vem a parte de. Que a Isa também faz muito bem, de engajar as pessoas, de tirar esse conhecimento. Veja, olha como alimenta processos, projetos alimentam as pessoas com conhecimento, aprendizagem organizacional. As pessoas estão capacitadas a entender, inclusive, com soul talks, porque né, as áreas também vão lá se apresentar e falam da importância da colaboração de outras áreas para que elas possam fazer o trabalho delas, como, por exemplo, a área de controles internos. Ela não faz o trabalho dela sozinha, ela precisa que outras pessoas estejam cientes e ajudando nisso. Então, você vai para uma reunião, as pessoas não estão perdendo tempo ali tentando entender o que o outro faz, porque isso a gente já fez anteriormente, né? E sentam e olham e discutem, né, o que está acontecendo, para aí sim priorizar os projetos e aí sim você começar a endereçar e ter o nosso roadmap de produto, nosso roadmap de projetos preditivos, nosso roadmap de mapeamentos de criação de políticas e tudo mais. Então, Olha a sinergia e o quanto isso pode ser levado em consideração quando a gente está falando da criação de uma empresa, a gente está falando de uma empresa que não tem muitos funcionários, porque esse é o objetivo, né? Permanecer ali uma empresa enxuta. E a gente fala assim, puxa vida, eu não tenho muitos recursos, puxa vida, eu não tenho área de processos, eu não tenho área de aprendizagem, eu não tenho área disso, eu não faço aquilo, eu não tenho. Cara, a gente faz acontecer. A gente senta e estuda, tem os livros, agora tem o Strategic Canvas, e aí a gente vai delirando e as pessoas vão acreditando no nosso trabalho, então eu fico muito, muito feliz.
E torna o trabalho divertido, né? Que acho que é o nosso. Mas vamos fazer uma coisa divertida, a gente gosta de fazer. E eu acho também, Ivan, que vale a pena falar, a gente tem sorte mesmo de ter essa abertura, mas mesmo hoje, eu falaria para a Isadora do passado, faz no seu quadradinho aí, faz aonde que dá, entendeu? Não, não esperaria a empresa me dar abertura mais para fazer esse tipo de coisa. Eu ia acreditar mais nesse, né? Se é o meu propósito ali, eu falaria isso para mim, para a Isadora do passado.
Muito, olha, a gente já está chegando na reta final, que passa rápido, né, Isa?
Pois
Para
é.
mim sempre passa muito rápido. E eu te falar isso mesmo, assim, quais são as dicas de estudo, quais são as dicas da Isa? E aí depois eu também fecho com as minhas dicas aqui.
Tá bom. Então, assim, eu gosto muito de estudar o Lean que é da Toyota, é metodologia, mas é também uma maneira de pensar, né? Tem o livro lá do modelo Toyota que eu tô lendo agora e eu gosto muito, eu gosto dessa filosofia e como a gente adapta, né? Eu acho que eles conseguiram adaptar ali, então eu acho que é um estudo legal. E tem muita coisa também de processos ali, BPM, no. Eu estudo muito a Deca, ela chama, é uma consultoria, então é bem legal. Ela tem o BPM Girls, e então tem podcast também, é bem bacana. Aprendi muito assim no começo com vídeos que ela tem no YouTube. Então,
Boa.
é bem legal, assim, gosto muito. Aí agora eu tô me aprofundando mais em. No, na melhoria contínua, nos belts e nessa parte do modelo Toyota.
Boa. E aí agora a gente tem estudado, né, portfólio, a gente tem estudado aprendizagem, a gente tem estudado jogos corporativos para nos ajudar também. A minha dica, complementando até o que a Isa tinha falado anteriormente, é, cara, assim, vamos fazendo, vamos, tendo impedimentos, desafios. Não, nem sempre foi tudo muito fácil na nossa vida aqui, né, Isa, nessa empreitada. No começo, realmente, algumas pessoas não entendiam o nosso propósito e a gente não desistia. A gente ficava chateada, mas a gente não desistia porque é uma coisa muito diferente até para a gente. Daí a gente foi vendo que as pessoas foram vendo, né, que a gente qual que era a intenção, né, da gente, inclusive fazer com que essas pessoas estejam no palco, fazer com que essas pessoas estejam ali sendo protagonistas, pensando em agilidade organizacional. E aí a gente chegou num patamar onde hoje as pessoas nos procuram para falar assim: como que a gente pode melhorar isso? Como que a gente pode comunicar isso? Né? E a gente fica muito, muito feliz de levar essas pessoas, a incentivar essas pessoas, né, a entenderem o que estão fazendo, a melhorarem o seu trabalho e comunicar isso para ajudar também dentro da organização. Então, se eu fosse fazer um resumo aqui de processos e projetos na construção organizacional, a gente começou fazendo cada um construindo primeiro a sua área, entendendo o que poderia contribuir. Aí a gente percebeu a sinergia das áreas, né, e começou a fazer o nosso trabalho e fazendo o letramento das outras áreas também. Diante disso, né, as pessoas começaram a trazer ideias e o nosso trabalho de mapeamento de processos e também de projetos foi ficando cada vez mais fácil, porque as pessoas já tinham esse entendimento. A gente acabou buscando ferramentas que não são necessariamente ferramentas de processos ou projetos para nos ajudar, mas que poderiam contribuir. Então, adaptando isso, adaptando ferramentas de processos para ajudar em projetos e vice-versa, ajudando as pessoas a entenderem a estratégia organizacional com jogos corporativos, com aprendizagem organizacional, até o momento em que isso se tem se tornado cada vez mais de fácil entendimento e ajudando, de fato, ali a organização a melhorar. Não todos os processos, mas os principais processos que a gente vê. E aí, com o tempo, a gente vai melhorando aqueles que são secundários, né? E caso necessário ali, ajudando em ISO, ajudando em ESG, ajudando em várias outras partes que não necessariamente são partes que estavam com a gente. Então, ousem, sabe? Acreditem. Traga uma energia para as pessoas que estão trabalhando e às vezes estão cansadas, mas aí fala, puxa, vamos fazer de uma forma divertida, vamos estudar visual, né, reuniões visuais, vamos estudar jogos, vamos estudar ali outras formas para fazermos os nossos trabalhos.
É isso, vamos.
E eu quero agradecer muito a participação da Isa. Entre em contato com ela se quiserem tirar alguma dúvida. Agradecer muito vocês que nos acompanharam aqui. Vocês podem estar na posição que vocês tiverem dentro da organização, mas vocês podem contribuir sempre muito mais do que vocês estão fazendo. Acreditem no que vocês estão fazendo. Busquem colaboração, né, com outras pessoas, com outros pares, e aí a gente vai evoluindo em conjunto para que a empresa cresça e a gente também. Tá bom?
Isso, obrigada, viu, pela oportunidade de vocês do Universo Ágil. Eu gostei muito, acho que foi bem enriquecedor. Foi um café com ideias que a gente
Oi,
costuma
café com
fazer.
ideias.
E foi legal compartilhar, assim, estou muito feliz. E é isso,
E a
obrigada a
gente
todo mundo.
tem muito orgulho, Isa, de tudo que
É,
você está construindo
a
junto com a
gente.
gente.
É isso.
Beijo, Sandrinha
Beijo,
adorou também.
gente.
Obrigada, gente.
Tchau, tchau.
Excelente quinta.